Muito bem, senhoras e senhores deputados, podemos então continuar os nossos trabalhos, dando início à nossa reunião ordinária. Como diz o deputado Paulo Nunes, são todas extraordinárias. Julgo que temos, senhoras e senhores deputados, ligados por videoconferência, a quem também cumprimento. Muito bem, então, diz a nossa ordem do dia, no ponto número 1, apreciação e votação das atas números 137, 139, 142, 143, 144, referentes às reuniões dos dias 14, 19, 21, 23 e 27 de julho de 2021, respectivamente. Há inscrições? Não há. Vamos votar a ata número 137. Quem vota contra, quem se abstém? Está aprovada. Ata 139, quem vota contra, quem se abstém? Ata 142, quem vota contra, quem se abstém? Ata 143, quem vota contra, quem se abstém? Ata 144, quem vota contra, quem se abstém? Estão todas aprovadas por unanimidade. Ponto número 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição da Presidente da Comissão Executiva da empresa, Ana Vinci, sobre a ampliação da pista do aeroporto da Horta. Não sei se o grupo parlamentar do PS quer tomar a palavra. Não quer. Portanto, vamos abrir inscrições. Há alguma inscrição para este ponto? Também tenho essa ideia, está aqui da Presidente. Fui eu que li. Pois, eu li da Presidente. Mas é do Presidente. Exatamente. Pronto, muito bem. É aqui, eu tenho aqui uma gralha. E, portanto, não é da. O que está na ordem do dia está incorreto. Não é da, é do Presidente. Muito bem, tenho uma inscrição do Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado, faz favor, bem-vindo digitalmente.
Sr. Presidente, bom dia. Bom dia aos elementos da Comissão. Nesta nova sessão legislativa, cumprimento todos, com votos de bom trabalho e que os trabalhos decorram dentro de toda a normalidade. Eu gostaria de um breve comentário sobre este requerimento. Com uma nota ao camarada do Partido Socialista que está aí na coordenação, visto que tive dificuldade em entrar em contato com ele no sentido de me inscrever para este ponto, enquanto primeiro subscritor do requerimento. E, portanto, só para dar uma nota muito breve. Portanto, a ampliação da pista do aeroporto da Horta é um assunto já antigo no contexto da Assembleia da República. A Assembleia da República tem diferentes projetos de resolução aprovados por diferentes forças partidárias no sentido de que se efetive a sua ampliação. Neste momento, essa ampliação consta do Plano Nacional de Investimentos. Essa ampliação consta de um artigo dedicado em sede de Orçamento de Estado. O Governo criou um grupo de trabalho com os diferentes intervenientes no sentido de estudar essa ampliação, tendo como ponto de partida um estudo prévio elaborado pela Câmara Municipal da Horta. Os diferentes parceiros pareciam colocar diferentes perspectivas na abordagem desta ampliação e, portanto, esse grupo de trabalho e as reuniões desse grupo de trabalho assumiram uma função de consenso e de concertação das diferentes posições relativamente à calendarização e à programação desta ampliação, que já não nos passa pela cabeça que não seja uma realidade. Contudo, surgiu na comunicação social que a empresa Ana Vinci teria colocado como uma forma de resolver parte do problema que tem a ver com as zonas de segurança de fim de pista, as runway and safety areas, que são as RESA, chamadas RESA, de que para respeitar as RESA a solução seria simples, seria pintar a pista mais curta e ficaria resolvida as zonas de segurança de fim de pista. Ora bem, isto é um disparate completo, porque boicota tudo o que são recomendações da Assembleia da República, tudo o que é o texto existente no Orçamento de Estado, tudo o que são posições do Governo da República, das autoridades regionais, e, portanto, fere claramente as condições de operacionalidade neste aeroporto e fere tudo o que tem vindo a ser preconizado e tudo o que está em condições de se concretizar, tendo em vista esta já longa aspiração. Como este disparate terá sido dito pelo representante da Ana Vinci na sede de reunião deste grupo de trabalho, entendeu o grupo parlamentar do Partido Socialista que importava esclarecer esta situação e esclarecer publicamente, e esclarecer perante o órgão de soberania, a Assembleia da República, porque a ser verdade é algo de intolerável. E, portanto, nada como confirmar efetivamente se é verdade, visto que não houve qualquer outra posição pública de qualquer outra entidade relativamente à veracidade ou não destas afirmações. E, portanto, julgamos que a Assembleia da República é o local apropriado no sentido de se encontrar o afinamento neste rumo de todos os intervenientes no grupo de trabalho e na persecução da aspiração da ampliação da pista do Aeroporto do Horto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo então não ter mais nenhuma inscrição para este ponto, pelo que vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado o requerimento. Segue para agendamento. Ponto número 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição do Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal sobre a concessão do Baixo Alentejo. Perguntas às inscrições? Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Cumprimentar o Sr. Presidente, todos os colegas, depois deste período de descanso, que espero que tenha sido retemperador, bem como os nossos colaboradores nesta comissão. Ó, Sr. Presidente, eu gostaria de colocar à vossa consideração, à sua e dos colegas, a possibilidade, tipo requerimento verbal, não sei se tem enquadramento já nesta. Aqui hoje ou não, se não fazemos por escrito, para que se alargasse o objeto desta, digamos que, audição, para além do Baixo Alentejo, também à Nacional 125 do Algarve. Para não voltarmos a chamar cá o Sr. Presidente da IP, noutra altura. Não sei se é possível ou não fazê-lo verbalmente, senão falaremos por escrito. É só.
Sr. Deputado Filipe Pacheco.
Obrigado, Sr. Presidente. Neste caso, portanto, o requerimento que o PS apresenta tem um âmbito muito específico e, portanto, este requerimento em concreto, portanto, eu acho a posição do Partido Socialista é para o votarmos tal como está.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Há um requerimento, ou seja, o requerimento apresentado pelo PS neste ponto de ordem de trabalhos é sobre a concessão Baixo Alentejo. O PSD está a trazer uma questão complementar, digamos assim, que não é sobre essa subconcessão Baixo Alentejo, mas que tem a ver com a outra subconcessão, digamos, do Algarve, Via do Infante, que incluía a Nacional 125, etc. Eu diria que esta questão, para não estarmos a fazer agora aqui uma votação de um requerimento escrito do PS e um requerimento oral do PSD, etc., para que possamos, de facto, eu julgo que é uma questão pertinente a de podermos adequar a chamada da IP à Comissão relativamente à questão das subconcessões. Eu admitia que neste caso concreto pudéssemos, com o acordo dos seus deputados, fazer a apreciação deste requerimento na próxima reunião e tomássemos essa decisão na próxima reunião. Ou seja, não estou formalmente a requerer o adiamento, mas deixo isto à consideração dos seus deputados, porque, de facto, se a seguir, passado umas semanas ou uns dias, vem um requerimento para ver cá outra vez outra reunião sobre outra subconcessão, mais vale trabalharmos em conjunto numa deliberação sobre o tema. Obrigado.
Entra a palavra ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, do PS. Deixem-me só sensibilizar as senhoras e senhores deputados. De seguida vamos ter a nossa reunião de mesa e coordenadores e vão perceber que já temos um conjunto enorme de audições, audiências, etc. E um processo legislativo intenso pela frente. E não tarda, temos aí o Orçamento do Estado. Portanto, naturalmente, digo isto apenas para deixar à consideração das senhoras e senhores deputados, mas que é evidente que, parece-me óbvio, que vamos entrar naquela dificuldade que habitualmente temos em conseguir dar conta de todos os agendamentos necessários. Pelo que, com esta observação que faço, deixo naturalmente à consideração dos grupos parlamentares as legítimas decisões. Senhor Deputado Filipe Pacheco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para reforçar, portanto, parece-me que a sugestão do Deputado Bruno Dias nos faz sentido e, portanto, adiarmos aqui a apreciação deste requerimento.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Assim sendo, parece-me que até é consensual o adiamento deste ponto, que ficará para a próxima reunião, para melhor apreciação. Passamos ao ponto número 4, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação e das Administrações da CP e da IP acerca dos salários em atraso nos trabalhadores que asseguram a limpeza dos comboios e das estações ferroviárias. Inscrições? Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na ausência do meu camarada deputado Duarte Alves, que acompanhou mais diretamente este assunto e esta situação e que dinamizou, digamos, a apresentação deste requerimento, eu gostaria, em todo o caso, de não deixar de fazer aqui uma abordagem a uma matéria que tem a ver não apenas com um caso isolado e concreto de uma situação que envolveu a empresa chamada Ambiente e Jardim, uma empresa de limpezas que teve uma situação muito grave de salários em atraso e que teve consequências até para os próprios utentes, passageiros da CP e utilizadores das infraestruturas das estações ferroviárias, etc., que têm a ver com a limpeza dessas instalações, quer de material circulante ferroviário, quer dessas instalações, de estações, perdão. Mas isto é um problema recorrente e quem conhece este setor tem vindo a verificar uma situação de profunda gravidade e de profunda instabilidade, não apenas para os trabalhadores, mas para o próprio funcionamento, não apenas na limpeza. Eu recordo, por exemplo, que em relação, por exemplo, aos bares e ao catering, chamados refeições a bordo dos comboios, também já houve uma situação gravosa. E, portanto, a proposta do PCP é de que este assunto possa ser colocado não estritamente na perspectiva, digamos, laboral, das questões das contratações, das questões de transmissão de estabelecimento, etc., porque isso é uma outra discussão, mas há aqui uma opção política do ponto de vista do Serviço Público de Transportes, neste caso, que tem a ver com a Ferrovia Nacional, e com os impactos para os passageiros, para os utilizadores desse serviço, de uma prática que tem provocado uma constante instabilidade e problemas recorrentes. Pronto, é este, digamos, o enquadramento e o sentido da proposta do PCP e eu terminei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Não tenho. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segue para agendamento. Ponto número 5. Distribuição e nomeação do relator referente ao projeto de lei número 919 do BE, que estabelece limites à publicidade dos jogos e apostas ao abrigo da legislação que está aqui referida. Cabe relator ao grupo parlamentar do PSD, não sei se o deputado Jorge Mendes quer indicar agora, posteriormente.
Vou indicar já, deputado, que é para o seu deputado poder trabalhar neste assunto com mais... mais...
Será?
Sou deputado Emílio Guerreiro. É o nome que o PSD indica.
Muito bem. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, fica então nomeado relator desta matéria. Ponto número 6. Baixaram à Comissão, na especialidade, os projetos de resolução que passo a enumerar. O número 90 do BE, que recomenda ao Governo que promova a coesão do Algarve através do resgate da concessão e requalificação dos troços da EN-125, compreendidos entre Olhão e Vila Real de Santo António. O número 234 do PCP, pela urgente conclusão das obras de requalificação da Estrada Nacional 125. E o número 1388 do PS, que recomenda ao Governo o lançamento das obras de requalificação da EN-125 e envolva os municípios no acompanhamento da gestão e manutenção da EN-125. Pergunto sem inscrições. Não havendo, vamos passar ao ponto número 7. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 267. Estender a lei do jogo às lootboxes em videojogos. Inscrições? Não há inscrições? Vamos passar à votação da nota de admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade a respectiva nota de admissibilidade. Eu estava a tentar perceber quantas inscrições tem. São 20. Acaba aqui. Número 8. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 1431 do BE, que recomenda ao Governo o reforço da regulamentação sobre as lotarias instantâneas, com vista a contribuir para a diminuição dos riscos ou efeitos negativos associados ao abusivo ou patológico. Está dada a informação? Passamos ao ponto 9, que diz outros assuntos. Senhores deputados, nós tínhamos definido que incluiriam a ordem do dia as matérias que nos chegassem até às 13 horas, salvo erro, da sexta-feira anterior à reunião. Deu entrada um requerimento na segunda-feira, portanto, fora do prazo que acertámos, mas com a solicitação para aqui ser incluído. Eu deixo à consideração das senhoras e dos senhores deputados. É abrir uma exceção àquilo que combinámos. Abrindo exceções, está aberta a caixa de Pandora, como sabemos. Mas a minha obrigação é colocar à consideração dos senhores deputados. Senhor deputado, faz favor. Já agora anuncio qual é o requerimento. É o do PSD sobre uma audição ao Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre o programa Primeiro Direito. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É sobre o procedimento e o agendamento. Eu diria isto, fosse qual fosse o objeto e fosse qual fosse o proponente. É a questão das datas e da integração na ordem de trabalhos. Se não estou em erro, a consideração que aqui se faz é mediante o pedido do partido proponente do requerimento para uma integração na ordem de trabalhos a título excepcional por consenso dos vários grupos parlamentares. E isso corresponde, de facto, ao enquadramento que tínhamos definido, ou seja, não iria entrar na ordem de trabalhos se o PSD, por exemplo, tivesse dado entrada na segunda-feira e não dissesse nada. Não estávamos aqui a falar disto, ia para a próxima reunião portanto, não havia esse pedido, digamos, de urgência, digamos assim, tendo havido, eu acho que estamos em condições de deliberar sobre a inclusão ou não no ponto de outros assuntos. Portanto, eu julgo que não há propriamente, na minha opinião, posso ter percebido mal, mas julgo que não há propriamente uma irregularidade ou uma situação mais fora do que está previsto. Naturalmente que basta um senhor deputado, basta um grupo parlamentar dizer que não concorda com essa inclusão, não há consenso, passa para a próxima reunião. E eu, à partida, já agora, para concluir, direi que, pela parte do PCP, não há discordância. Portanto, quer dizer, poderemos incluir isso no ponto de outros assuntos, se os outros grupos parlamentares derem também esse consenso. Depois sobre o conteúdo, naturalmente, ainda não foi apresentado o requerimento, não foi ainda integrado na ordem de trabalhos. Portanto, se for integrado, cá estaremos. Obrigado.
Muito bem. Então, eu, antes de mais, já daria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, se estiverem de acordo, para apresentar o requerimento. Naturalmente, deixem-me só informar que o grupo parlamentar do PSD solicitou, na comunicação que enviou, que o ponto fosse aqui incluído. Se for essa a interpretação, havendo consenso, estaremos em condições de votar. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem.
Como queiram. É que também estamos a dar consenso a uma coisa que desconhecemos, não foi apresentada. Ela foi enviada, é um facto, é como queiram. Foi enviado o requerimento.
Não vamos agarrar a questões formais, acho que ou resolve-se ou não se resolve, ponto final. Em primeiro lugar, nós defendemos o cumprimento das regras. Portanto, há aqui um acordo entre nós que realmente até sexta-feira tínhamos que enviar os requerimentos para a agenda de trabalhos ou matérias para a agenda de trabalhos desta reunião. Realmente nós, o PSD não enviou até sexta, só o fez na segunda. Se houver consenso, há consenso. Se não houver consenso, passamos para a reunião seguinte. Não há aqui nenhum problema, nenhum incidente diplomático. Portanto, estamos aqui entre quase que uma família, portanto, estamos à vontade.
Temos muito urgência,
porque dada a contingência do tema e nesta altura, em especial.
Muito bem. Para mim, como naturalmente também compreendem, é completamente indiferente. Enfim, estou a tentar interpretar aquilo que foi a vontade dos grupos parlamentares quando assim colocaram a questão. Naturalmente, para mim, com toda a propriedade, como é evidente, o que os grupos parlamentares decidirem está bem decidido. Sr. Deputado Filipe Pacheco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Aqui sobre esta questão, deixar aqui uma primeira nota, que isto não está em causa. A análise que o PS faz sobre a entrada ou não do requerimento, portanto, a entrada na ordem de trabalhos, não tem nada a ver com o conteúdo do requerimento, que obviamente nós daremos, estamos em concordância, portanto, com ele. Aqui é, e eu lembro-me, porque não tendo estado em todas as reuniões, nem nas de mesa e coordenador, lembro-me já de uma vasta discussão aqui sobre a metodologia, de que esta alteração, ou pelo menos esta inclusão aqui nos outros assuntos, no fundo, e percebendo aquilo que é o argumento do deputado Bruno Dias, bem, que está ali na fronteira, havendo concordância ou não, o que é facto é que está um bocado desalinhada daquilo que era o procedimento que ainda aqui há umas reuniões atrás discutiu, ou seja, de haver aqui uma regra definida de um horário limite a partir do qual já não entrava numa determinada ordem de trabalhos e passaria na seguinte. Eu acho que é mau princípio se nós começarmos até nesta nova sessão legislativa já a quebrar uma concordância, portanto, e um princípio que tínhamos definido. Obviamente, nós muitas vezes pode haver um caso excepcional em que existe essa concordância, mas por uma questão de método e até para o funcionamento dos trabalhos logo no início desta nova sessão legislativa, nós parece-nos razoável que não se comece já por quebrar um princípio que tinha sido acordado e, portanto, parece-nos não estar reunido o consenso e parece-nos fazer sentido adiar aqui este ponto na ordem de trabalho.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nunca é muito recomendável fazer prolongadas discussões sobre a discussão. Pronto, não é esse o meu, não é essa a minha intenção. Mas o deputado Filipe Pacheco está a incorrer num erro factual. Não é uma questão política, é uma questão da nossa organização. E a nossa organização não tinha o pressuposto de que a partir da 1 da tarde, sexta-feira, não entram requerimentos. O pressuposto é de que a partir dessa hora eles não estão automaticamente colocados na agenda. Não estão automaticamente colocados na agenda e só poderão ficar na agenda da próxima reunião havendo consenso. Portanto, não há propriamente uma transgressão a um requerimento que dá entrada na sexta-feira à tarde, ou na segunda, ou na terça. Essa entrega pode ser feita, mas fica condicionada ao consenso de admissão para essa reunião. Já aconteceu. E porquê é que esta discussão foi feita e esta conclusão foi feita? Porque já aconteceu o PCP apresentar um requerimento na terça-feira sem ter a intenção de ele ser discutido na quarta seguinte, porque nós sabíamos que era em cima da hora. No entanto, tal era, digamos, a prática já muito habitual de entregarmos requerimentos nas vésperas, que os próprios vistos da Comissão fizeram, e com toda a boa fé, a integração, dizendo que se houver consenso, fica nos outros assuntos, quando nem era esse o nosso propósito. Por isso é que ficou estabelecido que tem que haver, em cada caso, a transmissão ou não do proponente a dizer se houver consenso, isto entra já. Porque para nós é importante que entre já. Portanto, é só para dizer que, em relação a estas questões, nem sequer estamos propriamente, percebi o que está implícito, mas o que foi dito é outra coisa. Nós não estamos a adiar este ponto. Este ponto não foi adiado porque não entrou sequer. Portanto, na próxima reunião, quando entrar na agenda, não há cá outros assuntos nenhums, é o ponto número tal da ordem de trabalhos, e depois aí, regimentalmente, o PS até pode pedir o adiamento. Isso é outra questão. Mas agora é simplesmente a questão de não se dar consenso para que se integre na ordem de trabalhos de hoje, o que não é propriamente uma questão política. Não é um problema político. É aquela questão de perguntar não ofende, o PSD perguntou, a resposta está dada. É isto.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, penso que a minha intervenção ficou muito prejudicada pela intervenção do deputado Bruno Dias, que era mesmo isto. O que para o PS é importante é que fique claro que não há nenhuma vontade aqui de ultrapassar, seja qual for a regra. É exatamente no cumprimento daquilo que foi a regra estabelecida. E, por isso, em cada momento, cada grupo parlamentar decidirá da importância política daquela iniciativa que pretende levar a efeito. Se é uma atividade normal, regular, ficará no agendamento normal. Se por valorização política, cada um grupo parlamentar, neste caso o PST, entendeu propor à Comissão fazer já a apreciação do Parlamento do requerimento hoje, é uma questão prévia que tem que ser discutida, como disse muito bem o deputado Bruno Dias. Não havendo consenso, fica para a semana. Havendo consenso, faça a discussão e a aprovação do requerimento hoje, cumprindo exatamente as regras estipuladas pela própria Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Pacheco, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer, portanto, as duas anteriores intervenções, tanto do deputado Bruno Dias e do deputado Emílio Guerreiro, relembraram aquilo que tinha sido, portanto, o consenso estabelecido em termos de metodologia. É totalmente verdade, portanto, é assim, exatamente como disseram, e, portanto, não havendo da parte do Partido Socialista ainda assim, portanto, recentrando aquilo que é a discussão, nós achamos que não há aqui urgência ou uma necessidade imperativa, portanto, de alterar a metodologia, portanto, não há consenso e, portanto, passa automaticamente para a próxima reunião. Muito obrigado.
Assim sendo, o ponto será agendado para a próxima reunião. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, terminamos a nossa reunião ordinária. Como não há duas sem três, teremos agora a reunião de mesa e coordenadores.